relativos a este fenómeno criminal terminam com arquivamento. Por isso, é necessário refletir sobre o papel do Parlamento neste domínio, sobretudo no que respeita à pequena criminalidade e média criminalidade. Todos devem estar conscientes de que não é possível manter os níveis de eficiência, qualidade e celeridade num contexto em que a criminalidade de massa aumenta exponencialmente de forma galopante, quando os meios humanos, técnicos e tecnológicos não são reforçados proporcionalmente. Caso não seja economicamente possível aumentar os meios e adaptá-los às exigências decorrentes do crescimento exponencial da criminalidade de massa, especialmente a praticada com recursos a meios informáticos, é imperioso que se proceda a uma reflexão séria, profunda e sem preconceitos. Recuperação de ativos. É indispensável que se aproveite a transposição da Diretiva 2024-1260 para aumentar os níveis de eficácia na recuperação de ativos. Não é aceitável que eventuais alterações sirvam para limitar as soluções que já existem ou para dificultar a sua aplicação prática. Este é o momento certo para que se promova uma reflexão profunda com a adoção de medidas estruturantes no domínio da organização e funcionamento, quer do GAB, quer do GRA. Se isso não acontecer, fica cada vez mais comprometido o poder dissuasor deste Instituto. Os bens apreendidos, em particular veículos, não podem continuar a degradar-se, a perder valor e a constituir encargos ao Estado. 5. Pessoas vulneráveis. Defendemos, finalmente, uma melhoria da proteção das pessoas vulneráveis, uma das grandes áreas de intervenção do Ministério Público. É necessário criar condições para a sua participação processual efetiva, dando particular atenção à vítima. É imperioso reforçar a tutela penal dos idosos e refletir sobre a aplicação e revisão do seu regime do maior acompanhado. Temos que encontrar uma solução para retirar dos hospitais pessoas vulneráveis que já tiveram alta e que são aí abandonados por não terem família ou esta não os ir buscar. Na violência doméstica e criminalidade conexa, importa consolidar a vítima como sujeito processual e reforçar os seus direitos de participação e de proteção, em particular definindo as situações em que se justifica a atribuição de apoio judiciário. Pretendemos uma articulação eficaz entre os sistemas de produção e proteção e tutelar educativo. É desejável, finalmente, muito refletir obrigado, sobre a criação de um modelo de acolhimento residencial maior contentor de jovens com comportamentos desviantes.
Obrigado, Sr. Procurador. Dou agora a palavra à Sra. Provedora Adjunta, Sra. Desembargadora Estrela Xavi.
Chegar à conclusão que é realmente possível em 10 minutos dizer claro. Aquilo que é preciso. Por favor,
muito bom dia a todos. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem muito agradeço o convite para estarmos hoje presentes nesta reunião de trabalho e cumprimento todos os presentes. Venho aqui representar a Provedoria de Justiça e começaria por deixar algumas notas muito breves sobre este posicionamento Provedoria de Justiça e Justiça. A Constituição, de facto, entrega ao Provedor de Justiça uma missão muito ambiciosa e inspiradora, a missão de prevenir e reparar injustiças. Há esta referência a uma missão de justiça que é feita enquanto, ao mesmo tempo, o provedor é colocado claramente fora do sistema de justiça. Ou seja, a mensagem é de que a realização da justiça neste sentido amplo é uma tarefa abrangente. Por outro lado, no que se refere à atividade do provedor de justiça, os tribunais são objeto da nossa atenção apenas enquanto prestadores do serviço de justiça. O que é que isto quer dizer? O provedor nunca se pronuncia, não analisa o cerne da decisão judicial. Aquilo que está pendente perante um juiz ou perante o Ministério Público não é objeto da nossa atenção. Por isso dizemos, como já disseram vários dos senhores provedores, que o provedor de justiça para à porta dos tribunais. Este posicionamento, que é de fora do sistema de justiça, mas ancorado, claramente ancorado na justiça, dá conta, portanto, da singularidade do provedor de justiça. Usava as palavras da senhora provedora Maria Lúcia Amaral para dizer o seguinte, e cito, o provedor que pode atuar por iniciativa própria, que pode agir para além do que lhe for pedido e que não está sujeito apenas à lei, não é um dos elementos informais ou alternativos do sistema de justiça. É outra coisa. Em matéria de justiça, o provedor é interpelado não apenas pelos cidadãos, e é interpelado pelos cidadãos, que são os utilizadores ou destinatários do sistema, mas dirigem-se-lhe também alguns dos atores da justiça, trazendo as suas preocupações específicas. Este impulso de recurso por estes atores ao provedor de justiça comporta seguramente muitas leituras. Hoje sublinharia apenas uma, que toca diretamente com a iniciativa de realização desta reunião de trabalho, que louvamos. O provedor constata, face aos apelos que lhe chegam, que fazem de facto falta na justiça pontes, canais de comunicação estáveis, que reforcem a cooperação, a reflexão e a confiança. É com este enquadramento e também descansando na natureza e na especificidade dos demais participantes que trazemos hoje o nosso contributo para uma discussão sobre uma necessária, claramente necessária, reforma da justiça. Trazemos três pontos para esta reflexão que eu passava a enunciar brevemente. O primeiro ponto tem que ver com o reforço e valorização da colaboração dos demais poderes públicos com os tribunais. O segundo ponto tem que ver com uma atenção especial à jurisdição administrativa. E, finalmente, um terceiro ponto que se prende em especial com a visão do cidadão e em que gostaríamos de falar um pouco sobre literacia jurídica e aquilo que é a visão que temos da posição do cidadão e da visão do cidadão face à justiça. Então, quanto ao reforço e valorização dos demais poderes públicos com os tribunais. Já disse que o provedor não se pronuncia sobre o que está debaixo da análise de um juiz ou do Ministério Público, mas a montante e a jusante das decisões judiciais há toda uma realidade da qual dependem fortemente o tempo, a qualidade e o desfecho dessas decisões. E essa realidade, sim, o provedor conhece e acompanha. O sistema de justiça, de facto, não funciona desgarrado, numa bolha de autossuficiente. A realização da justiça convoca, em muitas vertentes, a colaboração dos demais poderes públicos e, em especial, a colaboração da administração. E desta colaboração depende. Deixava alguns exemplos. A realização de perícias, intervenção de tradutores e intérpretes, apoio judiciário, elaboração de relatórios pela Segurança Social, designadamente em matéria de família e crianças. Elaboração de relatórios pelos serviços de reinserção social. Disponibilidade de soluções de acolhimento para crianças em perigo. Execução pela administração de decisões dos tribunais. Quanto a estes vários pontos, apoio judiciário, não sei se já disse, e haveria outros, deixava só algumas notas de sinais de alerta. Por exemplo, quanto aos tradutores e intérpretes, está em falta uma criação de base de dados de tradutores e intérpretes jurídicos prevista pela legislação comunitária. Mas está em falta também uma atualização da remuneração para estes profissionais. Não é revista desde 2008 e isto desincentiva a participação de qualidade dos intérpretes e tradutores. Por exemplo, em relação aos relatórios da Direção-Geral de Reinserção Social, o número aconselhado de rácio de número de reclusos por técnico é largamente ultrapassado em muitas situações. Que relatórios, em que tempo e com que qualidade é possível produzir quando isto é assim? Quanto à execução da administração de decisões dos tribunais, chamávamos a atenção para a amorosidade expressiva verificada designadamente na administração fiscal. Gostava também de dizer que não se trata aqui de uma ajuda aos tribunais. Não é uma questão de ajuda aos tribunais. Estão em causa previsões legais que estabelecem esta colaboração enquanto fator de credibilização e de reforço de legitimidade da decisão judicial. Trata-se, pois, de instrumentos de realização da própria justiça. A boa prestação desta colaboração implica, de forma particular, com a resposta dos tribunais de primeira instância. De facto, trata-se, nestes exemplos e há outros, sobretudo de matérias que se ligam à reunião de informação e à reunião de competência para uma correta apreciação da matéria de facto. E daí a questão colocar-se, sobretudo a nível da primeira instância. O provedor de justiça tem sido interpelado em vários domínios por necessidades relativas a esta incumbência da administração e por sinais da sua desconsideração. Nos últimos tempos, tal sucedeu, inclusivamente, por pedidos chegados do seio do próprio sistema de justiça. E por isso, em resumo, deste primeiro ponto, diria que é fundamental garantir uma atempada e competente colaboração dos demais poderes públicos, designadamente da administração, com os tribunais. Por um lado, pelo reforço da autoridade do juiz. Por outro lado, diferenciando-se e valorizando-se este papel da administração enquanto participante que contribui para resultados informados e justos. O segundo ponto é, então, a sugestão de aprofundar a atenção sobre a jurisdição administrativa. Há cerca de 20 anos teve lugar uma profunda reforma da jurisdição administrativa, que é um marco muito significativo da sedimentação da relação do cidadão com a administração, tal como a Constituição a configura. Nestes 20 anos houve ajustamentos, reflexão, houve alterações e cumpre destacar, nos tempos mais recentes, o caminho da especialização destes tribunais. Nestes 20 anos, a realidade e os desafios mudaram e complexificaram-se. O provedor de justiça tem nesta área um posto de observação diferenciado. Recebe muitas queixas cujo objeto, cuja configuração são os mesmos que poderiam determinar o recurso dos cidadãos aos tribunais administrativos e fiscais. Com base na experiência de análise de queixas, identificava alguns exemplos de possibilidades no contexto de uma reflexão acerca da evolução da jurisdição administrativa. Antes de mais, as causas e respostas para uma morosidade verificada, sobretudo no contencioso tributário. Mas também o enquadramento processual, da lei processual, na matéria relativa a conflitos laborais dos trabalhadores em funções públicas, considerada aquela que é a atual configuração desta relação laboral, ou seja, que pudesse acompanhar a especialização que já se verifica nesta área. Finalmente, quanto ao reforço da literacia de direitos para todos os cidadãos, é esta a parte em que gostaríamos de deixar a visão dos destinatários do sistema de justiça naquilo que, no nosso posto de observação, podemos dizer. O provedor de justiça é também a Instituição Nacional de Direitos Humanos. Preocupamos-nos, temos o dever de nos preocupar de forma especial com o acesso do cidadão à justiça e ao direito. Há um contacto muito próximo do cidadão com a provedoria. Não há intermediários e, por isso, chegam-nos muitos ecos das dificuldades experimentadas por estes utilizadores e destinatários frente ao sistema de justiça. Tentando aqui uma síntese interpretativa de muitos relatos, desabafos, expectativas incorporadas nestas queixas, identificaria algumas vias de atuação no sentido de melhorar a global literacia jurídica, valorizar o papel dos tribunais e diminuir a distância percepcionada pelos cidadãos face ao sistema de justiça. São estas as seguintes vias, haverá outras, as que trazemos. Antes de mais, promover a estabilidade da legislação e os canais oficiais de informação dos regimes jurídicos vigentes. Reforçar a divulgação, transparência e previsibilidade dos procedimentos próprios do sistema de justiça. Conciliar o rigor técnico e a independência da função judicial com o reforço da clareza e da previsibilidade das decisões judiciais. Apostar numa formação geral para a justiça. E, finalmente, no diálogo com a academia, reforçar na formação jurídica a atenção ao sistema de justiça e às suas necessidades. E é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, senhora desembargadora. Senhor bastonário da Ordem dos Advogados, talvez o microfone um bocadinho mais próximo, porque facilitará a audição.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, em si cumprimento todos os presentes e permita-me felicitar